porra!
Assim, ah, velho, não vou entrar, entendeu? Não vou entrar. E o gol saiu e eu fiquei tudo bem. Eu não achei.
Ficou mesmo, Felipe?
Então, filho
ficou
da
mesmo, Felipe? Será?
Ah, Felipe, você é um demais.
Então, eu tento entrar na minha mente todo episódio.
Aí,
o
gol saiu, eu fiquei feliz. Eu fiquei
de bom. Já liguei o motor, tô indo embora. Tchau.
Bom, tem um cara que é um Netuno Trader Esportivo, obrigado pelo superchat. XG Vida.
Evita quebrar com o dólar atacar.
Salve, salve, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um BetCast. Hoje estamos aqui, mesa cheia, para falar um pouquinho dessa primeira rodada do Campeonato Brasileiro. E vamos falar também dessa Copa do Brasil, dessa Copa América no Brasil, que é uma novidade repentina dessa segunda-feira. E vamos fazer um pouquinho dessas projeções para essa segunda rodada do Campeonato Brasileiro também. O BetCast ele é patrocinado pela Betfair, a maior exchange do mundo, e que também é patrocinador oficial da Copa Libertadores da América e da Copa Sul-Americana. Então, se você não tem uma conta na Betfair, abra uma conta aqui, seja um membro do BetCast. E aproveite promoções como a promoção vigente, que é os R$5 de aposta grátis todo dia, onde você pode aí apostar no Sportsbook, né? E não vai ser na Exchange, vai ser na Casa de Aposta, e você vai poder aproveitar desse bônus aí. Se eu não me engano, nós temos mais próximo ali de 40 dias ainda de free bet diários, então vai dar para aproveitar aí a Eurocopa, a Copa América, o Brasileirão, então vai ser show de bola. Outra coisa que a Betfair patrocina também o Cartola, tá? Então, a gente aqui tá com uma liga do Cartola, uma liga patrocinada aí pela Betfair, onde o primeiro colocado de cada turno vai receber uma camisa de futebol, tá? Como é que eu faço para participar? É só o quê? Entrar na nossa liga e simplesmente ter o quê? No peito do seu time do Cartola, o logozinho da Betfair, que você já está apto a participar. Tranquilo? Já vou trazer o pessoal para a gente debater. Sejam bem-vindos aí todo mundo. Wagner, Netuno, Theo Borges e Gabigol. E vamos começar. Primeiramente, falando desse Cartola rapidamente, tá? Tivemos aí a primeira rodada. E os dois primeiros nessa primeira rodada, pessoal, lá na nossa Liga do Cartola, foi o primeiro, Thailan Fernandes, do time 09 United, que fez 81.05 pontos. E o segundo colocado foi o Adriano Almeida, do time Speed Trading Raiz, com 79.05. Como é que foi a rodada de vocês aí? Primeiramente no Cartola e depois já podemos falar desse destaque, começando pela final da Champions, beleza? Gabigol, eu sei que você é o fera aí do Cartola, só pega pra nós.
Cara, zebrada, né? Sacanagem. Boa noite a todos aí, desculpa o atraso, viu? Foi culpa minha aí hoje. Mas assim, Cartola, eu coloquei os caras lá pra dar aquela valorizada marota e tirei o grande querido Tassiano, né? Aí que a merda degringolou. Coloquei Luan no meio campo, coloquei Jadson no meio campo, tudo negativado. E o Tassiano brocando tudo, meu amigo. Pelo menos eu tinha o Lucas Evangelista. Então, aí deu uma aliviada. Vou deixar, ó, eu consegui colocar na tela, ó. Aí já tem o time do Thailan aqui, ó. Ó o Thailan, rapaz. Esse Lucas Ribeiro também é outro, hein? Meu Deus do céu. Mas enfim, rodada ruim pra mim. Valorizei duas cartoletas só.
Ah, eu fui um bosta.
Você foi ruim, falei.
Fui mal, 34 pontos, desvalorizei ainda. A intenção é valorizar. Valorizei pra baixo. Mas é isso.
Netuno.
Tô ligado a Cartola, então.
Eu esqueci de escalar meu time.
Ih, acabou isso.
Começou na primeira rodada.
Deixa eu falar uma coisa que a gente não pode esquecer aqui, ó. A gente tem um integrante do podcast que semana passada o canal do YouTube dele bateu 100 mil pessoas.
Verdade.
Parabéns pro Theo aí, cara. Nota 10.
Parabéns, Theo Borges aí.
Parabéns, Theo.
Pude acompanhar essa caminhada aí, essa caminhada tanto de fora quanto dentro.
Eu acho que.
Deu pra ver o sucesso do Netuno. Um beijo aí pro Theo Borges e pra Sandra Maria.
Boa.
Palavras de Theo Borges.
Palavras de Theo Borges. Certo.
Só isso?
Só isso. Só isso, filho da mãe.
Tá bom.
Trabalho continua. Vambora.
Theo Borges escalou Cartola, Theo Borges?
Não, nem criei, eu acho uma bosta.
Eu também acho, então, já que o Theo acha uma bosta e não vai jogar, acho que eu também não vou jogar, né?
Eu jogo, eu gosto. Meu time aí fez 62 pontos essa rodada. Não escalei o Hulk como capitão, cometi esse erro grosseiro. Fui neném e fui juvenil. Mas pelo menos valorizei em 21 cartolitas. Eu tô. Tá voando. Tô no alto, tô igual MC Pose, porra.
E o Pikachu escalou? Escalou o Pikachu?
Não, não, deixa essa porra pra lá, porra. Deixa essa porra pra lá. Eu escalei Lucas Evangelistas e Tassiano. Os dois deitaram ali. Goleirinho. O goleirinho foi mal, né? Do Cuiabá, o Walter. Fui na ideia do Gabigol e do PC. Falou assim: não, o cara é bom, porra. O cara é bom, pega demais. Porra. Tomou 2 gols do Juventude, porra. Tá de brincadeira. Mas enfim. Vamos falar então dessa Champions League. Passar essa pedrada aí pro Netuno.
Oi.
Certo aí pra nós, Netuno. Comece conversando sobre essa final de Champions. Como você aproveitou, o que, que você fez aí desse jogo que tem muita liquidez, né? Historicamente falando. Vem diminuindo ao longo do tempo. Mas eu quero que você fale um pouco sobre o que você fez desse confronto.
Eu quero começar pedindo desculpa. Tenho que me desculpar com o Tomás Tuchet, que tá no chat aqui nos ouvindo. Eu critiquei muito ele num passado aí. E, na verdade, eu tenho que dar o braço a torcer. Eu tava errado. Ele é um baita técnico, acho que mostrou. E são duas finais de Champions seguidas. E o erro era o PSG, né? O erro não era o Tuchet, o erro era o PSG. Então, parabéns pro Tuchet aí. Retiro minhas críticas a ele. Nota 10. Acho que vai ter uma carreira longa e vitoriosa pela frente. Sobre o jogo, eu peguei logo do início do Back City de cara, aquela odd estava em 2,10 por ali, fiquei exposto um pouco, tive uma chance, depois quase tomei um gol do Timo Werner, deu, larguei esse back, porque vi que o jogo não estava para back, migrei para um over 2,5, onde eu fiquei exposto até o gol, resolvi bancar no segundo tempo, pegar pelo menos mais um golzinho, para depois poder mexer na entrada, e esse gol não veio. E foi. E depois eu ainda fiz um lay City pro final da partida. A odd do City também estava baixa pelo que se passava em campo. E foram essas 3 entradas que eu fiz. Parabéns ao Chelsea, bicampeão. Eu acho que agora o Chelsea bate na porta da Europa como um dos grandes times, né? Fora isso, o City continua aí, né, galgando um título importante. E eu acho que a grande questão que fica dessa final é o Guardiola, se ele é realmente esse super técnico que a gente acredita que ele é ou não, né, cara?
Posso?
Será que ele precisa do Messi?
Posso falar do Guardiola? Pra mim, ele errou feio nessa final. Tirando o Fernandinho ali, que dava consistência na volância, deixou muito espaço pro Chelsea. Por mais que o Chelsea seja uma equipe que joga no contra-ataque, se você não tem um suporte na defesa, você acaba cedendo muito espaço ali na intermediária. Se o Timo Werner fosse um pouquinho melhor, o City tomava aí pelo menos uns 2-3 gols. Não gostei nada da partida do City, né? Sterling, não entendi nada que o Guardiola fez ali. Eu não fiz o jogo, tá? Eu tava só assistindo, então pude ter ali uma percepção um pouco melhor. E acho que foi muito merecido, cara. Baita trabalho do Tuchet aí. Acho que foi muito merecido pela final, pelo menos, tá? A campanha do Chelsea eu sei que foi bem polêmica, assim, vamos dizer. A gente não esperava o Chelsea na final, mas na final... Achei que foi muito merecido, muito por conta aí do sistema que o Tuchet implementou e pelo erro grotesco do Guardiola. E o De Bruyne, final ali, bateu de cabeça, acho que foi com quem mesmo? Com o Rudiger, né? Acabou se machucando feio ali, pipocou na minha opinião, o De Bruyne pipocou na final e é isso aí. Chelsea, parabéns. Freguês do Corinthians, inclusive.
Gabigol,
opa.
O que você fez nessa final de Champions aí?
Cara, assim, todo mundo imaginava, né, um jogo para poucos gols, e realmente foi. Só que, assim, o cenário que a gente viu no primeiro tempo, principalmente, foi um cenário para muitos gols, um jogo aberto e tal. Porém, aí entra o fator Timo Werner, né? Até na análise que eu fiz lá no canal do clube, eu falei, cara, dependendo do Timo Werner, o Chelsea vai criar chance, e se chegar no pé dele, vamos ver se ele não vai perder como sempre. Perdeu, porque se dependesse dele, Chelsea teria perdido de novo. A gente tá mostrando os lances aqui na Twitch, né, pessoal que ouve a gente aí no podcast, por isso que a gente migrou pra Twitch, apesar de dar trabalho, e ele perdeu 2 gols claríssimos, e a estratégia do Chelsea era muito clara, né, o Chelsea ele desenvolveu essa estratégia de contra-ataque contra equipes que tem bastante posse de bola, e funcionou muito bem de novo, né, de novo, tanto que o Chelsea No primeiro tempo, era para ter marcado pelo menos uns 2 gols. Saiu muito bem, teve aquele gol do Timo Werner perdido. Um jogo extremamente aberto. E o destaque, cara, é que como o jogo já precificava uma partida under, eu trabalho 0,5 no Overdarão com o NFT, né? Cara, a odd chegou a descer, velho. Eu fiquei praticamente ali 15 minutos de graça. De graça, ganhando tique. Só que na hora do gol, né? Na hora que o jogo já tava mais morno, já tinha fechado. Aí saiu o gol do Kai Havertz, isso lá nos 40 e cacetada, que a odd já tava esticando. E aí no segundo tempo, velho, eu ainda cheguei a espetar uma moeda no City, na esperança ali de conseguir encontrar alguma coisa no abafa, mas realmente o City não tava bem. E basicamente foi isso. Não lembro se eu fiz uma entrada no over, mas afinal pra mim, né, não foi nenhum grande prejuízo, não foi nenhum lucro também. Foi um jogo normal. É, eu acho que essa eu acho que é a principal coisa que a gente tem que trazer pra vocês, né? Não é porque é uma final de Champions que você vai forrar, não vá com essa esperança, pelo contrário, são sempre jogos mais difíceis de trabalhar, cenários mais complicados. Se duas equipes chegam na final, elas não chegam à toa, então dificilmente a gente vai ter uma final desequilibrada, com padrões extremamente claros, né? São sempre jogos difíceis, principalmente para match odds. E foi o que eu vi aqui. E no segundo tempo, velho, o Chelsea conduziu muito bem, fechou a defesa, né? Kanté de novo, né? Brilhando quietinho ali no meio campo e abdicou do contra-ataque. Se tivesse contra-atacado, teria feito mais. E sobre o Guardiola, para finalizar aqui a minha análise, novamente eu acho que ele fez uma mudança desnecessária. Tudo bem, a gente pode falar, pô, uma defesa como o Chelsea, ele tinha que arrumar um jeito de quebrar essas linhas, né? Tal como o Real Madrid não conseguiu e outras equipes não conseguiram. Porém, é muito arriscado você fazer um esquema desse, né, numa final, né? Você tirar um único jogador que talvez tenha um pouquinho mais de qualidade defensiva, que é o Fernandinho ou o próprio Rodri Hernández, que ele optou sempre por um ou por outro, para trazer o Gundogan para jogar numa posição onde realmente ele não faz grandes diferenças, né? Então, e sem contar que eu acho que isso daí, além dessa mudança individual, eu acho que mexeu muito na estrutura também como um todo. Como, por exemplo, se a gente for pegar aqui o SofaScore, o Phil Foden foi jogar lá no meio, ou seja, o Phil Foden longe da linha da última linha do ataque do City. Deixou simplesmente o Phil Foden muito longe do gol. Eu acho isso extremamente errado. E aí a gente pega o Sterling, que ele colocou como titular, e não tá numa boa fase. Tanto que o Sterling não fez nada. Então acho que ele errou aí em vários aspectos, né? Por uma mudança que ele fez no meio campo. Mudou a estrutura toda de vários jogadores que estão habituados a jogar cada um na sua posição de origem. Mas claro, óbvio que não dá para colocar só a culpa nele. O time também não desempenhou bem individualmente, né? Nem Sterling, o próprio Phil Foden não foi bem, Mahrez apareceu muito pouco. Ou seja, é um conjunto de tudo.
Então, Borges, o que você fez nessa final aí de Champions League?
Eu acho que foi muito bem resumido por vocês, né? Eu trabalhei só o mercado de gols, eu esperava um jogo mais fechado, mas fui surpreendido com o Chelsea ditando o ritmo do jogo. Foi o Chelsea que ditou como o jogo seria. O Chelsea saiu para o jogo e deu espaço para o City, e o Chelsea se fechou e não deu mais espaço para o City. Ele que ditou, né? Eu tenho alguns pontos de crítica. Eu já fiz algumas ressalvas nos meus canais. A principal delas é em relação ao conhecimento do Tuchel, do Guardiola em relação ao Tuchel. O City foi campeão da Premier League com antecedência. O City teve muito tempo para preparar para jogar contra o Chelsea. O Chelsea não jogou diferente do que jogou contra o Porto, Atlético de Madrid e Real Madrid. Foi exatamente o mesmo Chelsea. Inclusive, acho que esse jogo foi bem parecido com o jogo do Real Madrid. Muito parecido. O Chelsea ditou quando iria ceder espaço e quando iria se fechar. E o Guardiola não teve um plano B. Eu acho que se um time quer ser bem sucedido no mata-mata, ele tem que ter um plano B em algum momento do jogo, tá? Ou ele tem que ter uma característica, eu falo muito isso na Bundesliga 2, por exemplo, ou ele tem que ter uma característica de diferenciação. Por exemplo, o City hoje não teve nenhuma vitória nas bolas aéreas. Muito dificilmente naquele jogo o City ganhou na bola aérea. Tá rolando um LOL aí na nossa...
Luzinho, né, Gabigol? Tá jogando LOL, né?
Ah, ô, louco, por que LOL?
Era do fim do vídeo.
Trollado no fim do vídeo. Do fim do vídeo.
Eu achei muito estranho um time num mata-mata de Champions não ter um plano B ou uma característica específica, talvez de bola aérea, alguma coisa assim. Eu critico o Guardiola também em relação à insistência no Zinchenko. Eu não consegui entender por que foi mantido o Zinchenko do lado esquerdo se ele estava errando desde o início do jogo. Todas as criações de ataque do Chelsea foram em cima do Zinchenko na parte direita de ataque, esquerda de defesa. Todas as vezes que o Werner conseguia penetrar na área, vinha por ali. E todas as vezes o Zinchenko estava mal, marcando mal, e em nenhum momento foi pensado em trocar, tanto é que o lance do gol foi nas costas dele, né? Eu acho que o Fernandinho iria dar uma contenção maior, o Guardiola de novo inventou num jogo decisivo, inventou assim contra o Lyon, se eu não me engano inventou contra o Tottenham, deve ter inventado, se não foi contra o Mônaco, porque eu acho que ele não estava. Mas ele inventa, ele gosta, né? Ele tem um Rogério Senismo na cabeça de querer ganhar com o toque dele.
Isso, papai.
Agora, eu não vou chamar o Guardiola de um técnico ruim, nunca. Eu acho não. Só que ele podia fazer o arroz com feijão e ter um plano B. Eu acho que é muito bonito você jogar só de um jeito e ganhar assim, mas o City já tinha sido campeão da Premier League, não precisava... podia ter pelo menos um... Ó, sabendo que os caras jogam fechado, quando eles se fecharem a gente vai tentar fazer isso aqui, ó. E não fez, sabe? O City chegou a colocar lateral na área. Tipo, foi estranho. Eu vi um Bernardo Silva fora do jogo, eu vi um Mahrez fora do jogo, o De Bruyne também não estava bem, o Phil Foden fez uma ou duas jogadas de perigo no máximo, o Sterling, pelo amor de Deus, o Sterling é a cara do fracasso. O Sterling é a cara do fracasso do City. O Sterling perdeu um gol em cima da linha contra o Lyon, cara. Naquela outra eliminatória, a cara do fracasso. O Sterling não conseguia ganhar um lance.
E ele não vinha jogando, né?
Não vinha. Ele não conseguiu ganhar um lance contra aquele lateral direito do Chelsea, que eu esqueci o nome dele.
Chris James.
Ele não conseguiu ganhar. Então,
já cara, partidaço também.
Sinceramente, eu esperava muito, mas decepção com a falta de plano B. E decepção com a falta de planejamento para jogar contra um time que jogou da mesma forma como sempre jogava. O Chelsea não surpreendeu em momento algum, ele simplesmente foi o Chelsea e foi merecido. Por mais que a gente quisesse ver o City campeão pela campanha, eu sinceramente achei muito abaixo mesmo.
Do ponto de vista de trabalho, né? A única coisa que eu fiz foi buscar um over 1.5, coisa que geralmente eu tô testando ainda, né? Mas como eu compartilhei no meu Telegram, eu também falei que eu fiz isso, né? Que eu tava testando, mas eu achei muito, muito alta a odds do over 1.5 pro final do primeiro tempo ali. E aí quando saiu o gol do Chelsea, eu acabei freebetando e não bateu, né? Cara, parte tática, assim, realmente, acho que eu consegui entender um pouco, assim, o que o Guardiola tentou fazer. Tentou congestionar mais o centro do campo ali, e foi o que acabou fazendo ele tomar um gol até, né? Ele pressionou muito ali na zona central, ele abaixou... Os dois volantes do Chelsea abaixaram, né, na construção. Ele foi pressionando ali, achou que ia conseguir fazer uma pressão melhor. E aí tomou uma bola longa no lateral aberto do outro lado. E aí estava bem aberto, né, porque ele botou 5 ali no meio para pressionar e tal. Mas foi um jogo bem abaixo, né? O Theo falou que para quem tem um plano A, né, esse plano A tem que ser muito foda. Tem que ser muito, muito foda. E enfrentar uma defesa do Chelsea no segundo tempo e não conseguir entrar no final, complicado, né? Acho que não fiz nada, porque justamente eu achei o preço muito baixo, o time bem... Sei lá, não tava funcionando o jogo do City, e aí fiquei só na free bet lá no primeiro tempo, né? Que eu acabei pegando. Falar de coisa boa, né, Gabigol? Falar de Europa League. Tivemos aí uma final... uma final interminável, quebradora de martingale aí. Pra quem gosta de fazer martingale em pênalti, essa aí foi excelente pra quebrar. Você fez esse jogo, Gabigol?
Cara,
Manchester United de Vila Real?
Fiz. Engraçado, cara, que eu obviamente, né, trabalhando só com 10% da stake,
Eu dei uma brincada lá nos pênaltis, depois eu falo um pouquinho mais, né? Como ninguém errou, ou seja, eu fui a favor de todos, só fui contra um, graças a Deus não foi o último. e acabei fazendo ali, né, óbvio, na brincadeira, né, quase 8% ali da stake, foi 8% dos 10% que eu tava trabalhando. Só trabalhando em free bet, né, invertendo o lado, né, ninguém perdeu o pênalti. Mas falando assim, sobre o jogo, cara, Eu também tinha comentado, né, dessa bola aérea do Vila Real, mas sinceramente não imaginava que ela funcionaria tão bem, né? Tanto que o gol do Vila Real foi dessa forma. E se a gente analisar, o Vila Real levou perigo exatamente dessa forma durante o jogo. Achei que o United, principalmente no segundo tempo, ele até merecia algo maior, ou até a vitória, né, no tempo normal. Pelo que ele fez nos últimos 15 minutos. Tanto que eu peguei o limite, cara. O limite tava... bateu odd antes mesmo dos 75 minutos e não tinha como pegar, né? Teve várias chances. Só que achei o United um pouquinho afobado na hora da finalização. Teve uns dois lances lá que chegaram dois jogadores uma vez, cara, pra tentar marcar o gol. Nesse lance mesmo que a gente tá mostrando o Greenwood, eu já tava em lei, né? Trabalhei um pouquinho o Lei Vila Real no finalzinho do primeiro tempo, né? Que teve uma pressão. Claro que o United tava com um pouco de dificuldade de quebrar a linha, mas quando ia pro individual, principalmente com o Greenwood, ganhava, levava, acabava levando vantagem. Depois empatou aí com o Cavani, e foi basicamente isso que eu fiz, cara. Trabalhei um pouco de lei ao Vila Real ali no final do primeiro tempo, né, no momento que eu achei que o Vila Real já tava um pouco satisfeito, querendo levar levar 1-0 pro segundo tempo. E o segundo tempo, né, não peguei esse gol do Cavani e fiquei no overlimit lá no finalzinho. Depois acabei trabalhando nos pênaltis. E inacreditável, cara, a precisão dos jogadores, que todos os pênaltis foram extremamente muito batidos, né? Você vê que também tem uma questão do treinamento. Agora, até como a gente tá vendo aqui, vai ter várias chances do United ali perdida. Achei que o Vila Real correu um grande risco de entregar esse título ainda no tempo normal por conta desse recuo. E faltou um pouquinho de Bruno Fernandes no United. Se Bruno Fernandes estivesse num dia um pouquinho melhor, acho que o United teria vencido. Mas é legal, de novo, né? O United já venceu a Europa League, o United já venceu a Champions League. Vila Real nunca tinha vencido nada, né? Nada, literalmente, tá? Pra quem não sabe, o Vila Real não é um time que tem tanta tradição assim de ganhar título, né? É um time tradicional, mas não costuma vencer praticamente nada. E aí agora vence a Europa League. E grande destaque para o Gerard Moreno, que vai chegar muito forte na Euro, provavelmente titular da equipe da Espanha.
Alguém mais fez esse jogo? Eu não fiz muita coisa não, né? Para ser sincero, eu nem lembro muito o que eu fiz nesse jogo. Cara, alguém quer algo a comentar? Eu
fui iludido com o over limit no final. E só, foi um jogo muito bosta.
Eu não fiz não, nem
acho assisti. Que a melhor parte desse jogo foi os pênaltis, e deu.
A Europa League dá vaga na Champions, sim. A Europa League dá vaga na Champions, sim. Tivemos algumas... Alguém, Netuno, alguma coisa? Quer falar sobre Europa League? Não, né? Tá caladinho. Não, beleza. Cara, pra gente passar a régua na Europa, tivemos já começando a ver algumas movimentações. Acho que a que mais destaque é o Agüero indo pro Barcelona, já foi anunciado. E um zagueiro do Leipzig que foi pro Liverpool, né, o Gabigol. Aqui, um cara que...
O Konaté, é verdade, o Pamecano no Bayern. Pro Bayern. Inclusive os dois jogar hoje, lá na Euro Sub-21, lá trabalhei a Euro Sub-21, tava os dois, né? Inclusive o Pamecano fazendo gol da França, que vacilou contra a Holanda, caiu nas quartas. Pô, sobre o Agüero, né? Já era esperado, tava tudo certo, né? Só faltava terminar a final e para ele ir para lá. E eu acho que com o Agüero chegando, provavelmente a gente vai ver o Messi ficando pelo menos mais uma temporada, né, para jogar com o Agüero. E tem grandes rumores, né, que o Memphis Depay também tá chegando, né? Ele falou que queria que o Ronald Koeman ficava, ele chegou a dar uma declaração dessa. Então a gente, pode ser que a gente tenha um novo Barcelona aí, talvez um Barcelona um pouquinho mais forte, principalmente na parte ofensiva, que não vai depender mais do Bright White, né? Se tiver Depay, se tiver Agüero, se tiver Messi, sinceramente eu não sei como que ele vai encaixar os quatro, né, contando com o Griezmann, mas um Barcelona um pouquinho mais forte. Já vai dar uns back aí. A galera tá falando que eu tô de batom, não é? É o fone que que tem uma luzinha aqui, ó. Tem um vagalume.
Tem um Alaba no Real também, né?
Contratação. Alaba no Real.
O Alaba, ó. O Isnaldo também deve estar quase indo pro Barcelona. Barcelona. É, temos aí uma movimentação não usual, né? Que foi Passeando o Deserve.
Bahia.
O Deserve do Sassuolo indo pro Shakhtar, oficial também.
É, e teve também o Conte saindo da Inter e o Pirlo da Juve, né?
Eu acho que é importante isso. A gente falar sobre essas mudanças, né?
Com certeza. E o CR7 do PSG.
Tem tempo ainda de a gente falar. Só passar um panorama, porque a gente tem muita coisa pra falar aqui hoje, principalmente de Brasil, né? O Alegre também assumiu a Juve, né? Como a gente ainda vai ter a Euro, né? Vamos ter, semana que vem vai ser um programa que a gente vai tentar falar mais dessa Euro, o que a gente vai esperar dela especificamente. É, mas vamos falar um pouquinho aqui, pegar o avião e vir pro Brasil, pra gente falar um pouquinho dessa primeira rodada do Campeonato Brasileiro Série A e B, tá? Tivemos aí, na sexta-feira, o começo da Série B e no sábado, o começo do Campeonato Brasileiro. Theo, para você, quando começou os campeonatos brasileiros, você sentiu como um poeta? Não sei por que você se foi, tanta saudade eu senti, ou não?
Ah, dá saudade, cara, mas não é o primeiro ano que a gente vive isso, né? Aliás, não é nem... É muito comum isso acontecer. Às vezes a gente esquece o sentimento, mas ele volta e a gente já se acostuma logo. A qualidade cai, o conformismo aparece, é muito fácil os times sentarem no placar aqui, é muito comum os favoritos de odd mais baixa serem, na verdade, times parelhos, só com odd um pouquinho mais esmagada, como foi o caso do São Paulo Fluminense. Enfim, isso é um puro suco de Brasil e a gente vai ter que aceitar e cara, tudo normal. Essa rodada do Brasileirão, essa primeira rodada do Brasileiro foi exatamente o que é o Brasileirão nas 38 rodadas. Se as pessoas não percebem isso, é porque não acompanham o Brasileirão inteiro, às vezes só acompanham o time do coração. O Brasileirão é isso, é difícil pra cacete, é time forte perdendo ponto pra time mais fraco, é time forte perdendo pra time mais fraco. É time muito forte, decepcionando. Enfim. Mas, cara, isso é Brasil. Pelo amor de Deus, não tem nada de... O que dá de sensação ruim é... Puta, que contraste, né? Domingão, você tem sábado você tem uma final de Champions. A semana passada você teve as últimas rodadas do europeu. E agora você cai direto na primeira rodada do Brasileirão. Dá um contraste, mas é facilmente adaptado. O que você tem que fazer é dar uma ajustada no seu trade, né? Famosa... É. Expectativa é a mãe da merda, saiba o que esperar.
Ô, Theo, essa parada que você falou aí de comparação com a Champions, quando a gente tá mostrando o Cruzeirão cabuloso ali na Série B, né? Dois jogadores expulsos assim de rajada com 1-0 sofrido, que beleza. É que eu vi uma declaração do Rizek, né? Que não sabe do Sport TV, falando que Flamengo e Palmeiras foi um jogo taticamente muito melhor desse estilo que Manchester City e Chelsea. Fiquei surpreso. A galera, né, que criticou, tem uma galera que falou, pô, é verdade, né, porque é europeu que é bom e tal. Mas foda, né, cara? Comparação dura, né, de engolir, tá louco. Impressionante. Mas sobre o brasileiro...
Vou nem falar disso, não. Tá só com o barco.
Não, mas sobre o brasileiro, cara, curioso, velho, que essa primeira rodada aí, vamos dizer assim, que teve várias surpresas, né? Como, por exemplo, o Galo perdendo Fortaleza em casa. Acabei até pegando o Leão ao Galo. Cara, o Galo, meu Deus, não sei se cansou. Não sei o que aconteceu no segundo tempo. Mas, sei lá, desligou. E foi bom, pelo menos pra mim, assim, particularmente falando, que eu quebrei alguns preconceitos que eu tinha de algumas equipes. Como, por exemplo, o próprio Fortaleza. Eu achava que o Fortaleza tava um time mais bagunçado e nem tanto. Parece que o Vôvoda, que ele chama argentino lá.
Hoje Vôvoda.
É inteligente. O cara é inteligente, porque assim, nitidamente se notava que o Fortaleza tinha um plano dentro do jogo. E mais que isso, a hora que o Fortaleza empatou, não foi aquele negócio, vamos se defender somente, não. Tava muito mais próximo o gol do Fortaleza mesmo. Eu me arrependi, cara, que eu tava em lucro no Match Odds e olhei umas 3 vezes. Sabe quando você dá aquela olhadinha assim no Geeks? Vou botar uma moeda nesse back Fortaleza também em free bet. vou botar. Isso é uma falta do Hulk. Falei, ah, deixa quieto. Vou ficar só no over. E no fim das contas, saiu lá no finalzinho, que teria sido uma forrada, né? Então ali eu dei uma vacilada e foi muito por preconceito do Fortaleza. Falei, será que o Fortaleza contratar até o final, contra-atacar até o fim? E foi, né? Tem até um cara que trabalha comigo no Discord que ele falou, pô, o Fortaleza marcou 24 gols estadual. Eu meio que, ah, beleza, tal. Marcou, mas estadual, né? Ah, cearense. Sei não, hein? Fortaleza pode surpreender aí. Principalmente a mim. Cara,
acho que foi uma rodada, esse jogo especificamente, né? Vamos falar desse jogo especificamente. Foi um jogo que eu não trabalhei, né? Aproveitei aí que eu já deu uns 15 dias aí que eu tomei a vacina. Fui lá almoçar com o meu velho, vi o jogo do Atlético, né? O jogo do Galo. Primeiro tempo bem difícil, assim, pro Atlético. Um problema na saída de bola. E aí teve aquele pênalti lá, né? Meio contestado. E depois, cara, no segundo tempo, o Vojvoda, ele sempre no primeiro tempo, né? Ele ficava pedindo pros jogadores dele movimentarem, né? Porque o Cuca gosta de fazer uma marcação mais individual. E aí o Vojvoda falou, cara, vamos movimentar que nós vamos conseguir ganhar muito espaço, muito duelo aqui, né? E começou o segundo tempo, velho. Pra mim ficou muito claro, né? Que o Atlético ia pelo menos tomar um empate ali. O Atlético não conseguia jogar. Tá? O treinador Vojvoda, ele não teve medo, né? Se fosse um treinador que conhece um pouco mais das estruturas aqui do Brasil, acredito que ele ficaria com medo até e retrancaria o time, tentava jogar mais no contra-ataque, tentar espegar essa questão do Atlético, e eu não vi isso acontecendo, principalmente ali no começo do segundo tempo, tá? Ele foi um treinador que foi pra cima do Atlético, né? Parecia até que o Atlético tava jogando contra o Flamengo no Maracanã, entendeu? O Atlético não conseguia jogar, o Atlético não conseguia ficar 5 segundos com a posse da bola, quase. Ele pegava a bola, tentava o balão, era lateral pro Fortaleza, o Fortaleza com a bola no chão. Até só tentando fazer a ligação direta e não conseguia. Então é aquele padrãozão clássico, assim, tá ligado? Clássico de uma equipe que tá melhor que a outra. Daquele clássico mesmo. Daquele que se você pegar uma idosa que não entende futebol, botar ela assim na frente da televisão, ele ia ver o jogo e falar assim, ó, Fortaleza, esse time de azul aí vai, tá bem. Entendeu? Ó, esse time de azul aqui tá voando. Porque foi muito claro pra mim. E aí, no final do jogo, cara, já tem aquela questão mais do desespero, né? Do Atlético começou a avançar mais, aí já foi um pouco mais de contra-ataque. O destaque fica sendo, assim, pra mim, desse jogo é a questão do treinador argentino, né? Quando ele vem pra um time que ele não tem tanta pressão, igual tem aqui no Eixo Sul, né? E aí ele conseguiu tirar a vantagem dessa relação. Nós temos aí alguns treinadores que chegam aqui e não conhecem muito essa estrutura do futebol brasileiro, que até sofrem, né? Por exemplo, o próprio Ramires no Inter tá sofrendo um pouco para conhecer como funciona o futebol brasileiro, o próprio Inter, né? E lá ele chegou, cara, e botou na roda, né? O Galo. Esse jogo, outro jogo para mim que foi bem destaque, velho, é o Internacional. A contra o Sport. Foi um jogo que, da Série A para mim, foi interessante se trabalhar. Foi um jogo em que o Inter começou muito bem. Deu um padrão no odd ali de 1,35. Ele deu um padrão de back. Só que já dava sinais de que a defesa fica muito exposta. Mas muito exposta. Até para um time de certa forma limitado como o Sport, conseguia... tinha espaço para conseguir atacar. Esse sinal já existia ali no primeiro tempo. Beleza, o Inter fez 2-0, tranquilo. Chegou no segundo tempo, acho que eles acharam já que já tava meio ganho. E aí, pra quem foi um pouco mais cético, no 2-0 não meteu a moeda. No 2-1, tava bem nítido, assim, que o Fortaleza, que o Sport tava bem no jogo e que poderia empatar, né? Então, eu peguei esse empate aí no 2-1, eu tava lá com uma moeda. E aí, no final, eu soltei, né? A Latel Borges aí, estratégia telborgiana. Soltei aquela pedrinha lá em cima. E o juizão fez o favor de anular o gol, né? O terceiro do Inter aí. Enfim, faz parte, acontece. Desse jogo, foi isso, assim, de minha parte. Não sei se vocês têm adicionado alguma coisa.
Eu, cara, não vi. Eu tava de férias, mas vi só o jogo do Fluminense contra o São Paulo. o Theo mencionou a questão de ter odd baixa contra dessas equipes aí que são mais favoritas. Theo, tu sabe quanto tava a odd do São Paulo?
1,80.
Então, é um jogo clássico pro Lei favorito, né? O São Paulo, aparentemente, ali na minha visão, vinha de uma ressaca, tinha alguns desfalques, enfim. Não conseguiu jogar no Fluminense no primeiro tempo. A minha visão dominou. Então, ali, era cabível um Lei São Paulo. Um pênalti ali onde o Nenê caiu na pia do Miranda e acabou perdendo. Mas esse foi o único jogo que eu vi. Dos resultados, não me surpreendeu em nada a vitória do Bahia contra o Santos. Eu acho o Bahia um time muito bom, pelo pouco que eu vi. Não me surpreendo também com a vitória do Ceará sobre o Grêmio, tipo o Netuno, mas acho que a vitória era relativamente esperada, assim. Também gostei muito do time do Ceará, pelo que eu vi. E tem o Cuiabá, né, que é o recanto dos ex-corintianos. Gol do Jonathan Cafu, Gabigol. Jonathan Cafu metendo gol no Brasileirão, não, Gabigol.
Cara, é foda.
Jogada, né, do Clayson, Elton, Walter, mamando gol. Ai, meu Deus do céu, o que que tá acontecendo?
É muito ex-corintiano. E engraçado que o Ceará, né, tudo bem que o Grêmio também tinha desfalques, mas o Ceará, de fato, tava com várias reservas, inclusive o Kleber, né, o atacante lá é reserva. E destaque, né, depois vai até mostrar ali, provavelmente. Que golaço, cara, do lateral do Grêmio. E que dois golaços do Pikachu, né? Atacante bom esse daí. Ele nem é atacante.
É lateral. É
que chega e desce o pé, meu amigo. Tem que descer lateral o pé.
Improvisado.
Vai pegar na cadeia, vai pegar na cadeia. Fica igual o Timo Werner tocando bola no meio. É porrada.
Boa. E me surpreendeu a derrota do Galo também. E a derrota do Corinthians me surpreendeu também, querendo ou não. Pelo menos um empatezinho ali dava pra arrancar do Atlético
Goianiense. E o Corinthians vai pegar o Goianiense na Copa do Brasil agora.
É, filho.
Olha a moral que a gente deu pro Goianiense. E o pior, cara, que eu vi os jogos do Goianiense na Sul-Americana. E realmente o time não joga bem. Mas aí chegou contra o Corinthians, pegou um time que joga pior ainda e ganhou. É isso.
Silvinismo deu certo.
Pra começar. Pra finalizar a Série A, foi um jogo que eu fiz e que eu tive minha exposição máxima na primeira rodada de Campeonato Brasileiro, que foi no Beck Bragantino, contra a Chapecoense, fora de casa. Porra, padrãozão. Padrãozão. Infelizmente, não saiu gol quando eu tava Beck. E aí, no pior momento deles no jogo, quando a Chapecoense começou a sair, eles fizeram dois gols de rajada. Faz parte, né, galera? É aquele jogo, Théo, que o cara tilta, tá ligado? Que ele fala assim, porra, eu tô lá, fecho. Quando eu fecho, vai, sai dois gols, entendeu? Cara, faz parte do negócio.
Pegou o gol?
Não, cara. Não peguei, não. Eu peguei um back. Não, porque me deram. Eu peguei um back, comecei a 2,02, depois peguei a 2. E aí a última parte da minha exposição entrou a 1,99. A sorte chegou a bater 1,86, cara. E aí deu pra sair com um pouco de lucro. E aí quando a Chape começou, o Bragantino deu-lhe uns 15, 16 minutos, ele começou a dar uma tirada no pé. E aí, enfim, faz parte, né? A gente fica, aquela sensação que você fala assim, porra, tá de sacanagem, ainda mais dois gols de rajada, tá ligado? Mas faz parte, mas não tem jeito.
Posso dar uma pincelada também num jogo que me causou...
Termina aí pra gente ir pra Série B e passar no taco.
O Vaguinho citou São Paulo Fluminense, você vê que doideira, né? São Paulo começou com uma odd de 1,75, 1,80. São Paulo é melhor que o Fluminense por quê? Ah, porque o São Paulo tá na Libertadores, Fluminense também. Ah, porque o São Paulo passou para a fase de oitavas de final, Fluminense também, passou em primeiro no grupo do River. Ah, porque o São Paulo foi campeão do Paulista, Fluminense foi vice-campeão do Carioca. Ah, porque não tem porquê, velho, não existe. Aqui no Brasil a gente leva muito a questão do peso da camisa. Entendeu? E aí tu mete a odd de São Paulo 1,75 com 1,80 contra o Fluminense. E o Vaguinho comentou muito bem essa questão do cenário, né? A ressaca, né? O São Paulo, porra, conquistou um título agora. E foi o Lei mais claro pra mim da rodada. Lógico, teve
o Galo. Faltou a cereja, né?
Teve o do Galo contra o Fortaleza, que eu acabei não pegando, que eu tava no mercado de gols. Foi um Lei seguido de penal. Ou seja, daria para ter pego uma porcentagem incrível, pagou quase 10% só a subida e já podia ter vindo um gol de sobra e o Nenê perdeu. Assim, pênalti perdido, a gente vai ver isso sempre, né? Ficar chorando essas porra aqui, eu já não faço mais. Mas foi uma leitura muito clara de Lei São Paulo, na minha opinião. E a gente vai ver muito isso aqui no Brasil. Peso da camisa. Corinthians e Atlético Goianiense. Qual é a fase boa do Corinthians hoje em dia? Por que que o Corinthians tem que estar com o maior de baixo com o Atlético Goianiense? Os dois estavam na Sul-Americana, os dois fizeram uma campanha mais ou menos na Sul-Americana. Ah, mas é o peso da camisa. Então vai ter muito isso no Brasil, esperem, né? É foda.
É o... Ah, cara...
Quanto tava do Flamengo e Palmeiras?
Começou 1,85, 1,90, por aí.
É. Pro Flamengo?
É.
Ô, louco. Então,
o lance, peraí, só baixo. Fala do Fluminense. Só fala do Fluminense. Manda. O lance do Nenê ali, o Miranda, aquilo que a gente fala, né, um pouco do cara que ele já é mais tarimbado. O Miranda, tipo assim, tirou o Nenê totalmente da jogada do pênalti. E aí a gente vai ter que ver como é que o Nenê vai reagir nos próximos jogos, entendeu? Que foi foda ali pra ele, acho que ele deu uma sentida.
Mas também que besteira, né? Contar o espaço certinho pra bater. Ah, dá um tempo, né?
Não, ainda dá entrevista e fala ainda, Deus, entendeu? Né?
Todo mundo vai fazer isso agora. Ele conta
15 e passa. Assim, ah, eu não converti o pênalti porque ele me atrapalhou minha passada.
Pô, dá um tempo, irmão.
Dar minha paradinha, mano.
Ah, dá um tempo. Ele conta 15 passos certinho pra trás pra correr e dar uma puxadinha com o pé direito. Desculpa.
Ah, tá tranquilo. Cara, é isso, mano. Pode falar, Gabigol. Desculpa aí, que eu queria falar só do Nenê no jogo.
Não. Era só pra perguntar mesmo a hora do Flamengo, por curiosidade, que no domingo esse horário eu já não tava trabalhando, né? Então eu acabei por não ver, né? Foi só por curiosidade. Mas fato é, né, que o brasileiro, se tem um campeonato incerto, né? É esse, né? A gente, cada rodada, provavelmente a gente vai mudar alguns preconceitos que a gente tem, né? Um exemplo é o Corinthians, um exemplo que eu falei do Fortaleza, e por aí vai, né? Eu até fiz, né? Até gravei o programa, cara. Eu fiz uma múltipla, eu errei quase tudo na múltipla, com a múltipla com o bônus da Betfair. De verdade.
Brasileiro
é muito difícil. É muito difícil. Se fosse o inverso, né? Igual tem na. Eu acho que é na Mega Sena que tem isso daí, né? Se o cara não acertar nenhum número, o cara ganha também, né? Alguma parada assim.
Na Mega Sena?
Eu não sei se é Mega Sena, se é. Se é Lotomania. Não, Lotomania nem sim. Enfim, eu sei que tem um bagulho que é assim. E eu coloquei lá. É Telecena, é verdade. O Rodrigo depois lembrou. Eu coloquei um e-mail no Fluminense São Paulo, um e-mail no Flamengo Palmeiras, Grêmio empate. O único que eu acertei foi o Bahia. Do resto, mano, tudo. Corinthians empate, errei tudo. Tudo. Impressionante. Que campeonato difícil de você. Como que eu posso dizer? Prever alguma coisa assim ao vivo, né? Muito pro cenário claro ali. No live mesmo, porque no pré é difícil. Quando temos a próxima rodada brasileira, inclusive? É meio de semana?
Não, acho que é domingo. Deixa eu sábado e domingo. Deixa eu conferir pra você exatamente que no dia 5 temos aí Série A. Atlético Goianiense, São Paulo, Grêmio, Flamengo, Santos, Ceará, Red Bull, Bragantino contra o Bahia.
Eu acho que a única coisa que a gente falou aqui que tava mais certo, eu diria, é que a Chapecoense vai penar. Inclusive, acabou de anunciar o Jair Ventura.
Puta merda. Cara, vamos falar de coisa boa. Tem que falar dessa troca aí, né?
E o Barroca? É. O Barroca que chegou agora na Atlético Goianiense. Como que o Barroca é treinador de alguma equipe da primeira divisão, meu amigo? Meu Deus. Mas tudo bem.
Ô, Neto, você que tá aí caladinho, com a mão no queixo aí, você tá pensando no Alberto Icardi?
Cara, não sei isso. Parece que ele andou treinando no campo errado. Tá lá, mas isso aí não sei. Isso aí é essa notícia que roda aí.
Como é que é isso aí, Felipe? Fala pra nós.
Conta aí pra nós.
Uai, eu não sei.
Pode falar.
Não, tem uns conhecidos aí que moram lá na região. Tá bom? Você tá falando que ele tava pastando no campo errado, entendeu?
Tá dando treino tático no campo diferente, né?
É, mano, aí pegaram, né? Hoje em dia, você sabe como é que é agropecuário? Isso aí que é um dos maiores produtores de cabeça de gado do Brasil. Você sabe, né, velho? As vacas leiteiras lá já tem as maquininhas que limpam as tetas e já tiram o leite. Os bois são tudo tratados geneticamente com câmera, música clássica e tudo mais, né? Aí chegou no dono do clube lá, tá bom. Chegou a imagenzinha, né? Um texto, pô, aí. Aí ficou complicado, pegaram ele pastando no campo errado. Estão dizendo isso aí, eu não faço ideia.
Uma pastada com ousadia, né? Porque você
não, tá
no campo errado já é ousado.
Mas
tá errado, tá no campo errado do seu fornecedor financeiro mensal, eu acho que isso é muito errado.
É, ousadia não, é alegria, já dizia o Neymar.
Mas o presidente demitiu a pessoa errada. Ele tem que separar da esposa, não demitiu o técnico.
Não, o chifre é dele, meu amigo. Ele faz o que ele quiser.
Se ele quiser fazer um
você doutrinar.
Vai continuar
crescendo. Já passei o perrante, pô.
Vai continuar tomando galhada. Quem é que vai vir com o
chifre, Valentim? É, rapaz, complicado. Complicado. É. Vamos falar de coisa boa, Neto. Vamos falar de Série B. Começamos aí com o Botafogo empatando com o Vila Nova fora de casa, com um a mais. É, depois tivemos aí a estreia do todo glorioso Vasco da Gama, Vasco, Ulalá, Vascão, vamos ganhar. Não teve o L, infelizmente, não teve o L, faço o L imediatamente, não teve. Mas o que teve foi gol do Fantasma, pô. Ricardo Bueno fez um gol e deu uma assistência, o grande Ricardo Bueno. E aí... fez uma comemoração aí, imitando um fantasma para assombrar toda a nação vascaína. Cara, foi complicado o Vasco. Eu vi o jogo todo e foi assim, ó. Foi complicado. Foi isso. Ó, como diz o Netuno, ó.
Ó. Não, mas eu vi também. Ver, é, eu tinha colocado já o Vasco. Tô torcendo pro Vasco subir, mas tá difícil. Mas assim... eu acho que o grande mérito do Operário, né, na partida foi, tudo bem, pegou o Vasco talvez num dia pior do que o Vasco já é, porque o Vasco jogou bem mal. Mas eu acho que o grande mérito foi essa marcação alta, tanto que os dois gols saíram exatamente da mesma forma, marcando em cima. Tanto que esse lance que a gente viu agora aqui na Twitch, de novo, roubada de bola do atacante no zagueiro, ou seja, pressionando a saída de bola. Então, foi... grande trunfo do Operário aí, que dizem que tem uma estrutura muito boa de clube, né, como um clube. E parabéns pro Vasco que tomou o gol do Ricardo Bueno de cavadinha, meu amigo. É isso mesmo.
Cara, mas agora, a gente tem que tirar um pouco desse preconceito e tal, assim, mas o Operário já fez ano passado um final de temporada muito bom na Série B, quase subiu ali, né, se tivesse, enfim, reagiu tarde na competição. O Gabigol falou que tem uma estrutura que vem crescendo, né. E esse ano pode ser que ele possa fazer umas brincadeiras aí, né? Pode fazer umas traquinagens estilo fantasma aí de Halloween americano. Fazer umas traquinagens nessa Série B. Não sei se é um time pra subir, né?
Alô, Filipão, alô, Filipão. Roubada de bola, cavadinha do Ricardo Bueno. Tami, olha lá a comemoração, só aqui, ó.
Mandou um fantasminha ali, ó. Olha lá o fantasminha. Ih, rapaz, ó.
Rapaz.
Ih, rapaz. Operário que tá aí na semifinal do campeonato estadual. É, enfim, o pessoal tá falando assim que esse camisa com 600 patrocinadores tem que ter uma estrutura boa no mínimo. Rapaz, ali é complicado mesmo. A camisa do Operário ali, meu amigo, pra você contar os patrocinadores já é complicado.
Ninguém vai falar do número 7 do Operário. O cara parece ser bola.
Boa. Quem é? Qual o nome dele?
Deu, faço a mínima ideia, deu passe pro gol, tava correndo pra cacete ali,
mano. Ó, o goleirão. Não, é fácil nós descobrir isso, tá, boss? Dia 30, né? 11? Não, foi dia 29. Jogo grandioso, jogo do Vasco. Vasco e Operário, camisa número 7. O camisa número 7 aqui, de acordo com esse site estatístico, é o Giancarlo.
Giancarlo. O Droid Giancarlo. Falou que ele é horrível. Não, então a impressão que eu tive dele foi ruim.
Então foi o jogo da vida dele.
É, jogo da vida. Não, ele errou tudo, mas ele
tem um. O SofaScore aqui não tá legal, não, pô. A nota dele aqui.
O primeiro do cacete ali, mano. Beleza. É tipo um Michelzinho.
É por isso que esses caras vão jogar em o Pedrinho vai pra Benfica, é por pessoas igual você. Olha uma jogada, duas jogadas do Pedrinho, vai.
Opa, exatamente. Isso aí é que tá. Tem nego que só contrata pelo DVD, né?
Exatamente.
Porra, DVD, por isso que tem. Porra, nossa senhora, tem uns editores aí, um abraço aí pro Ander, nosso editor aí, o cara mete bala. Se bobear, se ele tivesse pego os DVD do Netuno, o Netuno tava jogando lá no PSG com o Ronaldinho Gaúcho.
Bah. Tá maluco. Fácil no Netuninho, não, o Netuno é bola, tá? Joguei com ele.
Pô, é então falando sério, ué. Ele é bom, né? E você pega só os lance bons do Netuno, só os tapas, mas só as pifadas.
O cara não tem lance ruim, caneta rapaz. No Ronaldinho, né?
Só a carteada, só a carteada.
Ó, tivemos também a estreia aí do Remo de volta na segunda divisão. Abriu 2-0 e tomou um empate aí do CRB. Tem que ficar ativo, Remo. Remo que enfrenta aí o Galo na Copa do Brasil no meio de semana. Tivemos aí Coritiba e Avaí. Coritiba sapecando 2 no Avaí. O Avaí que eu achava que
falaram
que ia fazer uma campanha melhor. Vamos ver ainda, vamos ver se esse Avaí consegue, enfim, a primeira rodada fora de casa. E Netuno, ano passado, no começo da Série B, Vossa Senhoria disse que era 38 backs ao Cruzeiro. Disse. Nessa Série B, qual é o seu prognóstico da temporada cruzeirense?
38 não dá mais, agora se dá 37, né? A primeira já perdeu. Cara, eu acho que o Cruzeiro levou azar nesse jogo ali das expulsões e tal. O Fábio falhou no lance bizonho. Mas eu tava acompanhando esse jogo, não sei por que eu tava acompanhando esse... Ah, foi no mesmo horário da final da Champions. O Cruzeiro tava bem nessa partida, mas, velho, o Cruzeiro, ele tá assim como o Galo, tá complicado nos campeonatos brasileiros, entendeu? É difícil, é um ano difícil pro Cruzeiro. Eu acho que todos os times aí, Cruzeiro, Vasco, Botafogo, toda essa turma, vão ter um ano duro na Série B, porque os times que jogam contra eles jogam sempre com aquele 10% a mais, né? Por ser os times grandes. Eu acho que tanto todos eles, todos esses times grandes que estão na Série B vão ter um ano bastante complicado, bastante complicado. A gente deve ter muito lei neles, deve ter muito lei neles.
O, como diria o saudoso JL, nosso queridíssimo José Luiz, vulgarmente conhecido como Jotinha da Bahia, ele tinha uma frase que descreve muito bem o trade esportivo, né, Théo? Meu filho, tu vai ver coisa, tu vai ver coisa.
Na complete verdade, a frase. Quem dizia isso é Dindinha, né?
Dindinha, mas é mentira de Dindinha.
Na verdade, Jotinha não acreditava, mas teve que acreditar que foi Dindinha que disse.
Tivemos aí uma expulsão enrajada. Uma coisa que eu, nos meus longos anos, não lembro de ter visto isso acontecer. Tivemos expulsão enrajada, cara.
Eu já vi gol seguido de expulsão. Eu já vi penal seguido de expulsão, mas expulsão.
Olha lá, 41 minutos, ó. 41 minutos a expulsão saiu a primeira. Os 42, mano. Onde o Fábio foi pegar a bola, cara?
Ei,
mano, vou dar até pausa. Olha onde o Fábio tava, cara. Que ele. Ué, tipo assim, não era um lance que o goleiro usava nem antecipar. A bola ia vir, cara. O Williams com 47 anos ia chegar. Aliás, olha o ataque desse
confiança. Com talento.
Meu Deus. Oh, o ataque meu do confiança, Luíde, o Williams, aquele mesmo, ex-Palmeiras, e Neto Berola.
Meu Deus. Meu amigo do céu.
E o pior, cara, que o Cruzeiro empatou com 2 a menos.
Empatou, perdeu, gol do, né? Bissoli. É, isso aí, já, tirando a brincadeira, Paty, isso aí é uma coisa interessante.
Olha o goleiro, que entrou, Felipe. Olha o goleiro que entrou. Você chegou
entregando. Aos 45.
Ele entrou aos 43 e aos 45 entregou a bola.
Berola, Belolana. Ei, Berola. Olha o Cruzeiro aí, ó.
E aí ele entregou a paçoca, meu Deus.
Meu Deus do céu, cara. É muita bizarrice pra um jogo só.
Pô, vou falar um negócio, vou confessar pra vocês. A gente tava fazendo esse jogo no Leitura. Esse jogo não.
Já é mentira, é mentira já. É mentira já. É mentira.
Tava fazendo um jogo na Champions Leitura e aí, pô, começou todo mundo narrar esse jogo aí do Cruzeiro. Eu falei, ó, vou descer pra sala. Pra sala mais privada, né? Pra sala mais tranquila. Quando eu desci, tava lá o Felipe, que não se mistura com ninguém, fazendo a Champions já na sala privada. Eu entrei, mas uma cascaiada de bico rindo pra cacete. Eu falei, o que tá acontecendo, meu? Aí ele, duas expulsou, pelo amor de Deus. Eu falei, ah, não, tá sacanagem. O cara tá vendo o jogo do Cruzeiro na hora da Champions também, na sala da Champions.
Profissão, é profissão, né, mano? Tem que ver o jogo do Cruzeiro. Mas o que eu disse.
Se tiver um jogo do Cruzeiro.
Profissão,
velho. Já vi isso acontecendo. Sexta-feira. 10 horas da noite, ele vai estar assistindo. Vai. Isso aqui é amor.
No segundo tempo, após o Cruzeiro empatar, velho, o Cruzeiro continuou indo pra cima, velho. Um negócio que beirou assim. Cara, sabe aquele motoqueiro que tá andando na BE, sem capacete, com a mulher de shortinho, sem meia popa, ia puxando o cabrito na BR, a 100 km por hora? Qual o Cruzeiro nesse jogo aí, velho? No 1-1.
Fala pra nós, quem quer puxar um cabrito, Felipe?
puxar o cabrito, tem que ele empina a roda da frente, que ele rasta assim a placa da moto atrás, sai faísca, parecendo que ele tá no Veloz Furioso. Pô, que isso, cara?
É um grau.
O pessoal no chat falou que é grau. Pô, é que um é cabritinho. Eu conheci como grau.
Então Felipão, eu não sei, você já deu um cabrito?
Que isso, Tabos?
Que isso,
rapaz. Perguntar a dona Sandra, Tabos. Se você, quando era criança.
Um cabrito.
Se você tomava leite de cabrita.
Não, você tá maluco. Responde a pergunta que tem? Primeiro.
Cabrita.
Não, a gente não cria cabrita, não.
Ah. Ó, fica aí a dica, hein? Cordeiro aí, ó, carne de cordeiro tem alta no mercado de commodities.
Responde, Felipe. Você já deu uma cabrita? Nem sei se você anda de moto, pelo amor de Deus. Olha os papos.
Eu moto não dá pra mim, não. Eu tenho. Eu não sei, sei ficar. Não é isso não, cara. Moto se
tu moto não foi alcança, feita pra cair, pô.
Não, velho. Moto, né? Moto foi feita pra cair, pô. Se não fosse feita pra cair, tinha três. Tinha três rodas, pô. Foi feito pra cair o negócio, pô. Não tem jeito.
Não alcança o bidão, beleza.
Ai, ai.
Ah, eu falou assim. Capacete não é.
Eu sabia que alguém ia falar, Felipe, né?
Responde daquele jeito, é sim.
O Theo também não pode ficar falando muito, não, porque a cabecinha dele também é do tamanho da melancia. Não pode ficar falando muita coisa, não.
Que isso. Vamos, Bezerro, vamos embora.
segue.
Ó, depois que tivemos aí na Série B, no domingo, eu já tô perdido aqui do dia da semana já. Já perdi a Série B aqui, a gente começou a brincar. Tivemos aí o Coritiba, eu já falei. Tivemos também Brusque e Ponte Preta. Eu não vi o jogo, então não posso opinar. Mas o Brusque aí, estreando na segunda divisão, meteu 2x1 na grande, grandíssima Ponte Preta, que o Netuno tanto gosta. Ponte Preta que perdeu a Podi, Netuno. A Podi saiu da Ponte Preta. Você que sempre falou que ele é o flecheiro aí, um cara que merecia ter um time melhor.
Merecia a seleção brasileira.
Pois é, e saiu, se eu não me engano, acho que ele foi pro Goiás. Pro Goiás? Eu não lembro.
Goiás.
E foi isso aí, o Náutico venceu o CSA também, né? Falei do Botafogo, esqueci do Náutico, grande Náutico, um dos maiores aí de Recife, né? Mandar um abraço aí pro Matheus Leles, orelha de Taioba, torcedor do Sport Recife. Sofrendo aí com o time que agora tivemos aí o Patrick no banco de reserva, o Patrick que era capitão. Pode ser que abale aí o ambiente do Leão da Praça. Beleza? Vamos falar então, vamos passar pra frente aqui, vamos falar dessa Copa do Brasil, que isso começa terça e quarta-feira. Temos aí os confrontos. Vou colocar aqui. Ah, eu não sei o que estou streamando. Você consegue botar na tela aí, Gabriel, não, né? Copa do Brasil, ó, terça-feira. Vila Nova e Bahia. Temos aí as odds, o Vila Nova com odd 3,50, perdão. Estamos em um gapzinho no mercado, que ainda vai se ajeitar. E o Bahia, bora Bahia, com odd de 2,12 nesse momento. Também temos aí o Cianorte do Paraná, que enfrenta o Santos aí com odd de super favorito, né, quase. Odd aí de 1,52. Volta pra tela, Gabigol, me ajuda aí, querido. Você tirou aí. Aí não me complica, era o que eu tô lendo aí. Também temos aí o 4 de julho, Neto, contra o São Paulo. São Paulo aí com odd de super favorito, de fato, odd aí a 1,25 no exchange. E também temos o Boa Vista do Rio contra o Vasco. Temos aí um jogo do estadual do Rio. O Vasco aí com odds de 1,70.
Jogo duro,
nessa
hein?
Nessa terça-feira.
Clássico carioca. Clássico carioca.
Tudo jogo duro.
Cara, o jogo, o Santos deve vencer o Cianorte. Eu sei que o Santos tá complicado, mas o Cianorte ali, né? Não sei, pode ser. Não posso estar falando uma extrema bobagem, mas o Bahia, eu gostei do jogo do Bahia. O Bahia vem jogando jogos assim sólidos. O pessoal, o torcedor do Bahia,
bom time.
Reclama muito, né? Mas é um time prod de 2-12 contra esse Vila que sofreu aí. Teve alguns problemas, né? O Alan Mineiro saiu do Vila por divergência do técnico. Foi um rompante aí. não jogou o último jogo.
Era capitão, né? Se não me falha a memória.
Era capitão,
né?
Do Alain Mineiro.
É, o Alain Mineiro. Os técnicos andam tendo muito problema nesse início de Brasileirão. É.
Então essa odd do Bahia aí, confesso que vou ficar bastante de olho pra esse confronto.
Pra pegar um backzinho em Bahia.
Esse São Paulo 4 de julho. Acho que tá por aí, né? O São Paulo vem jogando bem, jogando fora de casa, então seria essa oddzinha aí por 1,30. E tem o Vascão, né? O Vascão do Germancano, basicamente. O odds aí de 1,70. Um gap grande no mercado agora. Que enfrenta o Boa Vista. Eu confesso que não conheço o Boa Vista. O que eu conheço do Boa Vista é o mesmo tanto que eu conheço do Cianorte, que é basicamente nada. Então, não sei se alguém conhece alguma coisa do Boa Vista e pode também opinar sobre esse confronto.
Olha, mesmo não conhecer nada do Boa Vista, é um back pro cara se incomodar esse back no Vascão.
Cara, o Boa Vista foi, se eu não me engano, 12º colocado no Cariocão. Enfrentou o Vasco, o último jogo foi 2-2 no dia 18 de abril de 2021, talvez. Eu lembro que era um jogo complicado pro Vasco. Se eu não tô enganado, foi isso mesmo. O Cianorte, ele saiu nas quartas de final do Campeonato Paranaense pro Londrina. Foi isso mesmo. O Campeonato Paranaense que ainda não terminou. Londrina pega o Operário, que ganhou do Vasco 2-0, primeira rodada do Brasileirão.
Leandrão, técnico do Boa Vista?
Ele jogou no Boa Vista, né?
Isso. É o atacante. Ele é o treinador. Aquele atacante.
Eu não sabia que ele tinha virado técnico também. Eu vi ele jogando no Boa Vista.
Obrigado aí, Bruno Nascimento, pela informação.
O 4 de julho, ele é do Piauí, não é isso?
Isso.
Do Piauí, se eu não tô enganado, ele nem na Série D ele tá. Ele só jogou Copa do Nordeste.
Caramba.
No Campeonato Piauiense e ele ficou em terceiro lugar. Quem foi pra final, Fluminense? Foi o Fluminense, Filipão. Foi o Fluminense Piauí contra o Altos.
E o Altos. Grande Altos. Altos aí que vem de vários baixos, né, teu parceiro?
Ah, não.
Não, muitas baixas
no time do
Alto. Realmente, assim, não. Foi. É, você ser campeão é normal, você ter várias baixas. Né? O time do Alto realmente vai começar com várias baixas no próximo ano.
Selo de piada bosta aí, né? Foi foda, desculpa.
Mas te falar que esses jogos, né, por mais que na Copa do Brasil aqui nessa fase, não me chama tanta atenção, né? Provavelmente eu vou ver, mas não me chama muita atenção, não.
Tem um jogo bom, né? Um jogo bom que é Fortaleza e Ceará.
Ah, sim. Mas isso já mas no, quarta, no outro
na
dia,
quarta-feira,
né? Na quarta-feira. Então, eu tô comentando mais da terça aqui.
Na quarta-feira, temos aí Chapecoense contra o ABC. O ABC que eliminou o grande Botafogo. Temos odds, o Gabigol?
Cara, não abriu odds ainda pra quarta-feira ainda.
Tem informação, Nutor?
Eu tenho informação. Gabigol, tu que tá transmitindo, eu vou te mandar pra ti no teu WhatsApp, tu bota na tela.
Manda. Pera
aí, temos informação.
Vem bomba, né? Vem bomba,
tem certeza. Não, pera, tá. Assunto nós passamos, mas a gente tem que voltar nesse assunto, não é possível.
Deve ser dele, tá? Deve ser dele.
Tô até com medo.
Deve ser do meu bandido.
Bota na tela e me diz se o cara tava certo ou tava errado.
Ai, olha o bandido
aí. Entendeu? Bota aí na tela aí.
Isso, velho.
Ai, papai, eu parei, papai. Deixa eu ver como eu boto isso aqui na tela aqui.
Não sei se pode. Acho que não pode, Gabriel. Acho que não pode. Bota só uma parte, não bota tudo. Que loucura, meu.
Que loucura.
Olha esse áudio solto. Cuidado, hein?
Cuidado,
rapaz. Esse áudio solto é um perigo. Bota só uma parte. Não, né?
Cara, não tava treinando certo o time. Não tava treinando, tá aí a justificativa, entendeu?
Ele tava preocupado, era com a infiltração, né, Doutor? Tava preocupado, né? Em penetração, com o adversário. É isso que ele tava preocupado. A tática dele tava mais amplitude, profundidade.
Deixa eu ver se consigo colocar na tela aqui pra vocês.
Cuidado, rapaz.
Cuidado. Que vocês não se garantem? Você tem culpa no cartório. Quem tem culpa no cartório fica aí, ó. Olha aí.
E aí, Magrão, te liga.
Bora, segue o barco.
Acho que apareceu aí.
Apareceu.
Isso aí.
Eita, daí as infos.
Tá explicada.
Aí que eu fechei a parada aqui.
Apareceu o WhatsApp do Gabigol.
Cuidado, hein?
Não, não apareceu. Não, não tá no WhatsApp. Não tá no WhatsApp, não.
Vou falar um negócio pra vocês. Em Mato Grosso, esses assuntos aí costumam ser resolvidos de outro jeito. Acho que ele ainda saiu bem nessa história aí, viu?
Ah, com certeza. Com medo do corpo. Ó! Tem uma figurinha que é muito boa, mano. Nossa, tá maluco. Tem a foto dele assim, todo galanzão, assim, com escrito assim, desculpa, amigo. Não sabia que sua esposa era casada.
Jesus Cristo.
Eita, nós. Tá aí o grande problema, né? Nosso querido Valentim. Valentim, tá aí.
Boato. Gabigol tá seletivo ali, ó. Tá seletivo.
Seletivo, não vou colocar outra aqui, vai cair na Twitch, hein?
Cai não. Essa primeira aqui não cai, não. Primeira não cai, não.
Pera aí, eu vou mandar uma outra.
Não, cuidado, hein? Cuidado.
A esposa de vocês não assiste o programa, não, é?
Tá aí. Esse é o problema do Valentim.
Eita, porra.
Meu Deus. Rapaz.
Para de brincar com coisas sérias.
Segue.
Mandaram ali, Renato Gaúcho mandou currículo pro Cuiabá.
Segue na pelota.
O Renato Gaúcho, ó. Bota do presidente, velho. Bota do presidente ligado.
Do presidente.
Vamos lá no lado do presidente agora.
É sacanagem, né? Bah. Eu vi aqui o presidente.
Tá pior que os casos de família na tarde desse tempo, pelo amor de Deus, hein?
Enquanto isso, cancelaram a Copa América.
Ei, mas essa Copa América não vai, hein?
Ah, não.
Três anos.
Né, cara, o amor é isso aí, Filipão. O amor é isso.
Eu achei que tá parecendo. Como que era o nome daquele cara? Fazia até um vídeo dele fazendo propaganda do negócio lá da raspadinha lá do Rio de Janeiro.
O Costinha?
Morreu já. Com o famoso não, Costinha. É o cara parece o Costinha.
Parece o Costinha jogando do Pombril. Só tem cabelo mais.
Então, é o Costinha, né, não?
É o Costinho.
É esse mesmo. Ó, se fudeu. Tá de brincadeira. O cara parece o Costinha, bicho.
É, agora saquei.
Agora tudo faz sentido. Tudo faz
sentido. Justifica, Filipão.
Não sei. Aí já não me complica, não, tá bom.
A pressão. Claro que justifica. Filipão, vou te perguntar uma coisa aqui ao vivo neste programa. O crime compensa.
Vocês são meus.
Meu filho, tu vai ver curto, se tu vai ver curto.
Cuidado com as palavras.
Ó. Oh,
back favorito.
Cala consciente, Filipão. Bora.
Tinha que ser Vamos muito lá, então. Valente o Valentim pra resistir.
Temos em Chapecoense ABC. O ABC que... eliminou o Botafogo, vai ser um jogo duro, duro de assistir.
Bota as fotos do Valentim com a situação aí do Botafogo e ABC, velho.
Se esse fosse um programa no YouTube, essa é a hora que a audiência subir.
É, com certeza. É, temos também Grêmio, do nosso querido Noturno, com 8 casos de Covid, enfrentando aí o Brasiliense, o famoso Jacaré.
Temos odds?
Não tem muito o que dizer, né? Não tem muito o que dizer.
Não Grêmio temos em casa. Odds.
Grêmio em casa, mesmo com o desfalque aí.
Vai tomar gol do Zé Eduardo, hein?
Vou propor uma coisa pra vocês. Vamos passar por todos os jogos rápido e vamos listar quem pode se complicar.
Beleza.
Então, vamos passar aqui rapidamente, então. Clube do Remo e Galo, lá no Pará.
Pode se complicar, pode.
Pode.
Não pode.
Não, mentira. Vou deixar o Fortaleza por último aí, pra gente dar um destaque. América Mineiro e Criciúma, pô. O América tem grande chance de sapecar. É.
Acho que não se complica.
Não, isso aí pra mim é jogo parelho,
hein? Passa América.
Que isso, Tabor?
Passa América.
Não vou desafiar o nosso Sol, não, porque o nosso Sol ele tem magia aí que também, a gente não entende. É um fenômeno.
Não é pra estar 1,50.
É um fenômeno que não tem como, pô. Corinthians e Atlético Goianiense. O Corinthians a gente mamou já pro Goianiense.
O Atlético pode se complicar.
Jogo bom, mas é verdade mesmo. Tem isso.
Já pegou um adversário duro o Atlético.
Verdade.
Fluminense e Red Bull Bragantino.
Bom jogo, hein?
Complicado pro Fluminense, também jogo complicado pro Bragantino.
Jogo difícil.
Jogo bem difícil. Fluminense é difícil da gente até discutir e fazer cenário, porque realmente é um jogo complicado até de se imaginar o que pode acontecer. Temos aí Cruzeiro e Juazeirense aqui no Mineirão, se eu não me engano.
Quem é que vai no
back? Juazeirense. Juazeirense, pra quem não lembra, é aquele time que jogou contra o Sport e sumiu bola, os caras queriam beber água, levantava irrigação. Foi aquele show que aconteceu lá contra o Sport.
Não, tô aí,
aquele jogo, né? Foi brincadeira, cara. Aquele jogo foi brincadeira.
Tem alguma chance de acontecer um novo Afogados da Engazeira nesse jogo, não?
Não, que gente. O Afogados da Engazeira foi lá no começo da campeonato da Copa do Brasil. Foi lá na segunda fase, se eu não me engano. Aqui nós já estamos na. Lá na frente.
Tem como bater isso com o Cruzeiro nesse
não.
jogo,
né? Não, 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 que não. Não, gente, peraí.
Tomou cara, o Felipe é um cara confiante no Cruzeiro e duvidoso com o Galo. Impressionante.
Dá pra entender.
Dá pra entender.
Dá pra entender.
Temos aí Avaí Atlético Paranaense. Um jogo lá na Ressacada? É na Ressacada, né?
Ressacada. Isso. Primeira Ressacada.
Buracão passa.
É, acho que o Atlético Paranaense deve passar aí nesse confronto. Nesse primeiro jogo, gente, jogo é fora, não sei.
Tá? Nós só estamos
com o jogo de ida. Sim, pois é, nesse jogo fora aí, não sei. Jogo fora, não sei. Pode ser um jogo.
Caiu o gol qualificado ou não?
Já faz tempo, ainda Netuno. Já e caiu, agora, né? Vai cair. É. Já caiu faz tempo. Por isso que os
jogos caem na UEFA também, né?
É, vai cair na Champions. Vocês vão ver agora. Quem fica torcendo aí, ó, parabéns, viu? Vai ficar um monte de jogo de merda agora. Nunca mais vocês vão ver um Roma eliminando um Barcelona daquele jeito bonito, PSG sendo estuprado fora de casa com o Barcelona, Liverpool virando um jogo histórico. Acabou. Vocês querem justiça? Mas quer justiça, arruma um advogado, porra.
O Gabigol. No caso do Liverpool ia ser igual.
Me empolguei um pouquinho aqui. Desculpa.
Seu trouxa.
Me empolguei. Mas de qualquer forma, um monte de jogo de merda. Pode escrever.
Isso é verdade.
Vitória Internacional. Temos aí.
Aqui, ó, vou dizer, se o Vitória ganhar, o técnico do Inter cai.
Ih, rapaz. Eu já não faço ideia, né? O Netuno aí, que é nosso setorista aí do Rio Grande do Sul.
Setorista do Inter, eu cuido só o Inter.
Setorista isento.
Correspondente. Nosso correspondente aí do Sul. Rádio Grenal ligado o dia inteiro, novidinho.
24 horas. Pra ter
todas as notícias. 24 horas.
Você vê que até nisso, né, na Europa, os cara dão uma embelezada, né? Porque ó, o Marcelo Beckler, o que mais? É Fred Caldeira. São todos correspondentes. Aí aqui o cara, pá, setorista.
Meu, esses caras não sabem bosta nenhuma. Os caras ficam lá falando, porque o time vai. Entende? Que louco, mano. Não tem explicação. Eu não consigo olhar esse programa esportivo, mano.
Hoje em dia tá difícil. Tipo
assim, mano, eu não assisto nada.
Não tem um que sabe a
metade. Eu prefiro assistir o BetCast.
Tática, velho. Sério, sei. Cara, não tem um que sabe. Tá, tem o PVC que sabe o Gabigol. Não tem. Cara, tá louco, mano. Os caras não sabem nada. Esses dias eu fui olhar o Sport TV de noite, cara. Chegou da pena dos caras que estavam lá, mano. Que isso,
esses
caras não tem ódio, não tem nada
para os
caras
olhar,
que horror.
Eu gosto do Craque Neto.
O Neto sim, o Neto é show de bola.
Pô, o dia que ele levou a mãe dele lá, foi brincadeira, pô. Tá maluco. Ó, eu gosto também do Balde de Aço, um abraço pro Balde de Aço. O cara é um ET, pô, ele é um extraterrestre, eu sei que ele acompanha a gente aqui, amigo do Netuno, um abraço aí pro Baldaço, que ele tem muita luz no caminho dele aí, do entretenimento. Temos aí.
O Baldassi tá bem,
Baldassi. CRB e Palmeiras, Neto.
Aí o Palmeiras
passa. Aí não complica, né?
Aí não dá.
Aí não tem como.
Então, você tava falando do Ceará. Aí já acabou, né? Já acabou, que aí acabou. Já vem a segunda perna aí. Então é isso. Terminamos aí a Copa do Brasil. Temos aí alguns jogos de super favorito. Acho que o mais que a gente espera que confirme seja o São Paulo Futebol Clube. Acho que já deu pro Alca baixar, né? Jogou aí contra o Fluminense em casa. A festa foi tão boa que o Arboleda até teve que dar uma.
Né?
Passar uma digitalzinha na tinta, tirar uma 3x4, ficar bonito na foto.
Desculpa, você vai falar isso daí agora. Sabe o que eu achei, assim, claro, o caso em si, né, como um todo, é triste. Mas eu achei engraçada a pergunta do repórter. O cara chegou pro Arboleda, 5 anos de faculdade, pra pegar e falar. O que você tá sentindo? Tô de boa. O cara estuda 5 anos, chega pra ele lá, o cara, todo mundo... Teve um cara que fez uma pergunta, falou assim, como que você se sente, né, com 300 milhões de mortes no Brasil, você dando um exemplo. Aí sim, legal. Aí chega um cara, como que você tá se sentindo? Pô, tô de boa.
Tô de boa.
Você falou isso, cara.
Ué, tô cansadão, mano. Véio, tô cansadão, véio. Precisa tirar um ronco.
Mas, ó, não é a primeira e última do Arboleda, hein? Pode escrever, não é a última e não foi a primeira, né? Já meteu a camisa do Palmeiras, já pegaram ele na balada, ele continua do mesmo jeito. São Paulo deu corte,
antes da gente passar aqui, já deixar um gancho, que é no final do programa, nós vamos ter uma dica de economia aí do Fábio Bump. Ele já mandou aqui pra produção, nós vamos mandar uma dica de economia aí pro pessoal que ficar ao vivo, mas é só pra quem ficar até o fim conosco aí, nesse programa de hoje. Cara, antes da gente entrar no programa, tivemos aí a notícia que a Copa América ia ser no Brasil, que tinha aceitado, aquela coisa toda. Parece que agora o Netuno, durante o programa, falou que não vai ter mais no Brasil. Procurei informação que rapidamente não achei. E aí, vai ter no Brasil, não vai? O que vocês acham disso para trabalho? Afeta alguma coisa ou não afeta?
A informação que saiu é que o governo brasileiro não garantiu a realização da Copa América. Foi umas 2 horas antes do programa.
Eu não tenho nada para acrescentar.
Cara, afeta. Vai ter jogo, vai ser sem torcida, eu acho, né? Acho que
vai
ser
torcida. Não vai parar o Brasileirão?
Não vai parar o Brasileirão, a Eurocopa vai estar rolando.
E o Pikachu, cara, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Do ponto de vista de trade, eu acho show de bola ter a Copa América. Do ponto de vista humano, sim, eu acho que é uma bosta ter a Copa América, velho. Tá morrendo 2.000 cabeças por dia, entendeu? Tem vacina. Ah, velho, não era o momento de ter. Não quiseram fazer na Colômbia, não quiseram fazer. Ah, vai no Brasil. No Brasil vai que todo mundo aceita. Aqui é samba,
carnaval. Brasil é tipo um.
Sei lá.
Refúgio.
É, não, cara. Não é momento, velho.
É foda, cara, é difícil de, assim, não entro muito nesse mérito, porque realmente eu não tenho muito conhecimento, mas assim, no trade em si, eu não sinto muita falta do Copa América não, que a última minha foi ruim, então, eu tô mais foco na Eurocopa agora. E no... Pode falar, Neto, do que você tinha comentado aí?
Não, eu ia dizer que se o horário da Copa América fosse à noite, show de bola, porque daí tem a... Tem a Euro de tarde, e à noite, né? A gente ia ter tudo. Copa América
e Brasileirão juntos. Exatamente, vai ser à noite. Cara, é isso, mano. Assim, acho que a última Copa América, a melhor parte da última Copa América foi a visita de Théo Borges aqui, no jogo Equador e Uruguai, onde a gente fez um trade,
Uruguai.
Um trade no Mineirão, e ainda o Théo Borges mandou um tropeiro.
Dois tropeiros.
Dizem que é famoso, né, o tropeiro aí do Mineirão.
O pessoal lá do...
Não, aquele que você comeu, né, o topzera.
Aquele lá não era o topzera, não. Mas, pô, tava bom pra caralho. Eu tava morrendo de fome. Tava bom demais.
Vamos ver aí se, nessa Copa do Mundo, Netuno retribui o favor e me leva também pra Copa do Mundo. Hashtag me leva pra Copa Netuno.
Quando o YouTube
me
levou pra Copa do Mundo... Como é que eu retribuí o favor que tu não fez?
Você escolhe mais palavras pra usar, tem que se fuder agora, vai, responde ele.
Vou passar pro próximo top.
Segue.
Só no chat, ó, hashtag me leva pra Copa Netuno. Temos aí eliminatórios na Sul-Americana, não? Temos? Acho que não. Acabou, já anotou aqui na pauta?
Não.
Temos, não. Claro que temos. Tem
Brasil e Colômbia. Bolívia e Venezuela. Ah, é isso.
Venezuela. Tem Brasil e Equador, gente. Vocês estão malucos?
Tava achando que era a Copa Sul-Americana, que é patrocinada pela Betfair.
Falei eliminatória Sul-Americana.
Ah, da Copa verdade. Do mundo. Peço desculpa aí ao nosso produtor que fez essa pauta aí. Um beijo no coração dele. Quinta-feira, às 5 da tarde. Quinta-feira
à noite nós temos Brasil e Equador.
Quinta-feira, 5 da tarde.
5 da tarde?
Bolívia e Venezuela. Netuno, Bolívia começando a 1,85 contra a Venezuela. Bolívia sabe de quem, Netuno? Bolívia sabe de quem?
Marcelo Moreno,
que se considera um Neymar da Bolívia. Por favor, odd de 1,85.
E é.
1,92, perdão, tô cego.
O Neymar tem as costas largas, velho. Dizer que o Marcelo Moreno é Neymar da Bolívia é como
se ele se sente, ele disse, ele palavra sente? Dele. Ah, ele disse que se sente o Neymar da Bolívia, pô. Então, cada um pode. Eu vou fazer uma. Uma afirmação, não sei o que é isso.
Venezuela de Otero. De Otero, hein?
Vai, eu Otero vou e Savarino. Ficar bem longe desse jogo. É isso
Savarino
que
eu
vou tentar. Ah, jogaço isso aí na altitude. Vou tentar ficar bem longe disso aí.
Pra Soteldo também, Soteldinho.
Às 19 horas já temos um joguinho um pouquinho melhor, Theo. Uruguai e Paraguai, você que é um cara que tem um carinho aí pela Celeste Olímpica. Odds aí pra esse confronto, 1,76. Paraguai a 5,30.
Nesse grande momento, Uruguai de Luisito Suárez. Ele tá na América?
Caeta. Tá, ele foi.
Ah, o Cavani Luis Suárez de Arrascaeta, Federico Valverde.
A seleção A seleção do Paraguai melhorou bastante, né? Dos últimos anos aí vem reforçando, né? Não sei se é para pro Uruguai, que é uma seleção.
Sabe quem joga no Uruguai, forte. Gabigol? Seu amigo Muslera.
Ah, verdade, Fernando Muslera, eterno goleiro, né, do Uruguai, né? Falhou na Copa do Mundo. Nunca foi um goleiro seguro, né? Mas até hoje o Uruguai não arrumou nenhum, né? Porque o segundo era o... Como que era aquele que jogava no Vasco? Martin Silva.
Aquele que
escolheu pra frente. Ó, mas assim, a seleção paraguaia tem o Fabio Mbabuena, tem o Gomes, tem os irmãos Romero, que querendo
Nicolás ou não,
o último jogo do Romero foi muito Cruz. Bom contra a Argentina.
Tem De La Cruz.
Cruz,
Uruguai com 6 pontos, Gabigol. Paraguai também com 6 pontos. É um jogo aí por eliminatória. Ambos ali na briga.
Não, mas
isso classificação.
É Copa América. Uruguai é
melhor, né? Não. Eliminatória da Copa.
Não, Uruguai.
Eliminatória. É nós vamos ter duas rodadas da eliminatória da Copa. E aí sim, podemos ter a Copa América. Acho que é isso, né? São duas rodadas da eliminatória e depois uma começa a Copa América. Às 21 horas, temos aí um grande confronto. Argentina e Chile.
O Messi tá nessa?
Tá, ele tá nessa.
Tem que estar, né?
O meio de campo ali, que a gente sabe que um deles, desse meio de campo, que tá lá na concentração agora na Argentina, já mandou um choripan e um horror de bife, tá aqui agora, deitado na cama, com o celularzinho na mão, assistindo a gente, prestigiando, que é o Rodrigo Depô. Tá aqui um abraço pra ele
Estão cogitando ele no Atlético de Madrid.
Se ele quiser vir pro Galo, pode chegar, pô. A gente dá 10 pra ele, que é do Vargas. Manda o Vargas embora, dá 10 pra ele.
Pra perder pro Fortaleza em casa, de verdade?
Mas aí o Depô vai dar, né?
Imagina, Hulk e Depô, hein,
nossa. Tem um back que nunca é fácil, é um back Argentina. Esse é sofrido, hein? Pra quem pegou, sabe. Quem já trabalhou Argentina, sabe. Nunca é um back fácil.
Kahneman convocado na zaga.
Ô, louco.
Ah, o Tite deu esse mole em vez de levar pra seleção brasileira.
Netuno, Argentino odd 1,56. Chile, 5,7. Essas odds vão selar bastante, tá, galera? Que ainda o jogo é lá na quinta e sexta-feira. Nós estamos falando aqui numa segunda à noite. O mercado acabou de abrir, né? Nesse momento aqui temos R$40 transacionados só no mercado. Então vai oscilar bastante.
Jogo bom pra ficar longe dele. Gabigão, Filipão, se liga nessa meiuca. Papo Gomes, Léo Messi, Nicolás Gonzalez do Stuttgart. Rodrigo De Paul, Udinese, distribuindo para Lautaro Martínez e Joaquim Correa.
O Joaquim Correa aí tá baixado no nível, né?
Cadê o de bala?
De bala ele não consegue jogar
com ele. Tem o Di Maria também. E tem o Di Maria. Cadê o Di Maria?
De magia.
Imagina, Netuno. De magia de um lado, Douglas Costa do outro, servindo pro Churinho.
Nossa Senhora. Coloquei na tela aqui, a tabela, né? Só pra gente saber. Foram 4 jogos, né? Até agora, porque, putz, é tão longe que nem eu lembrava. Tô abrindo aqui vendo com vocês. 12 pontos, Brasil líder. 10 pontos, Argentina vice-líder. 9 pontos com o Equador. Né? Paraguai com 6 e Uruguai com 6. E do restante, ficando de fora por enquanto, então, um Chile e uma Colômbia, né? Venezuela pelo Bolívia já é esperado.
Olha pro lado, Gabigol. O primeiro e o segundo melhor jogadores ali. Vai dizer que não é o Neymar da Bolívia.
Olha aí, ó. Não é, porra. Tá aí, ó. Tá aí, porra. Depois desse, a gente podia até fechar, porra. podia fechar aqui e ir embora, porque... Olha aí, os dados não aumentam, hein, Gabriel Gregório? Tá vendo? O cara tinha um sentimento ali, ó. Aí. Coração quente, ele falou, eu me sinto Neymar da Bolívia, pô. Eu até pinto a bandeira da Bolívia no meu peito quando eu vou dormir, né? Que isso, e a gente, cara, sabe que ele gosta de pintar a camisa no corpo, a gente, cara, sabe que ele é desse.
Vamos falar.
Três gols, infelizmente, aí. Aqui de novo.
Você é louco, filho. Vice-artilheiro, papai.
Vamos falar sério, é um campeonato de bosta esse
eliminatório. Não. Olha o artilheiro ali, papai, é Ángel Romero, olha lá.
Ah, brinca, não, Romero, Vidal é artilheiro. Que isso, mano. Que campeonato
ruim. Vidal, Soares. É submundo.
É melhor fazer a Costa Rica.
É o que eu falo, cara. Assim, pra mim não me chama muita atenção pra trade. É mais pra xingar a seleção mesmo. É gostoso pra xingar a seleção.
Gente, o que nós temos aqui na Sul-América, cara. Isso aí é muito ruim.
Essa é drogas pesadas. O brasileiro ainda engula que eu tenho
com o Corinthians. Podia ser junto com o Kaká, ia ser mó engraçadão, meu.
Ah, ia ser legal.
Com o México, Estados Unidos, os caras lá, doideira.
Brasil e Jamaica.
Nossa.
Aí, ó.
Brasil e Nicarágua.
Tô sabendo por que você quer Brasil e Jamaica, né? Pra você fazer uma viagem, escutar um Bob Marley.
É verdade.
Eu peguei todos os leis Jamaica na Copa do Mundo. Vocês não faziam trade ainda, mas eu fazia aquela época.
Nossa, quando que a Jamaica foi pra Copa mesmo? 98, né? Banca,
entendeu?
Vai, beleza. Última, aí, vou falar aqui, última Copa do Mundo da Jamaica.
Bota aí. Betfair,
me leva pra Jamaica. Bota aí no chat.
Leva pra Copa.
Betfair, me leva pra Jamaica. Imagina se não andar na Jamaica.
Cara, o Uruguai eu já visitei no mínimo umas 40 vezes. Eu moro aqui há 3 horas do Uruguai.
Pô, Neto, na última Copa do Mundo da Jamaica foi em 98, Guilherme. A Betfair nem existia em 98.
Claro, era o submundo da Betfair. Nós tava lá.
Ah, entendi. Esqueci, pô. Esqueci que você é beta tester. Você é beta tester.
Fala que eu vou te mostrar. Segura, não encerra o programa que eu vou te mostrar.
Saiu fora, deixa eu fechar. Olha a merda que tu faz, Felipe.
A merda que a gente arrumou aqui, papai. Olha essas
paradas que você arruma aí, velho. Vai vir ele com a camisa da Jamaica agora.
Ele vai.
Com a toquinha do Bob Marley, quer ver?
Vai ligar um radinho, ah, pronto.
Ah, ele tem um bagulho da Jamaica, é verdade.
Olha aqui, ó. Fala agora. Aqui, Filipão. Olha aí, ó.
Ah, que isso, hein?
Olha aqui, ó.
Achei que você ia trazer um back aí pra nós, pô.
Vocês acham que eu sou Nutella, rapaz? Nós
mostra de novo, Netuno. Mostra de novo.
Quem foi o jogador que vestiu essa camisa, Netuno?
Nós tava lá. Esse aqui foi... Cara, eu não me lembro como era. Era o 9 do time que jogava lá,
velho. Ah, qual era o nome dele?
A gente não consegue lembrar o nome dele, mas ele tava lá. Tava
lá. Muito
bom, velho.
Ah, bonita camisa, pô.
A camisa é bonita, bonita mesmo. Bonita. Lembrou aquelas camisas de 92, 94, né? Que todo mundo era patrocinado pela Coca-Cola. Você falou que o Grêmio foi um time que fez o patrocínio mudar, né? Que não podia pôr vermelho na camisa, um negócio assim.
Da Coca, foi. É. O único lugar que a Coca-Cola pintou o símbolo de azul.
Então, pra terminar aí, Peru e Colômbia. Às 23 horas.
Bom jogo.
Vai ver o Peru, Théo?
Na moral, velho, essas eliminatórias da Copa, puta que pariu, velho.
Vai ver o Peru 11 horas da noite?
Peru, pô, eu lembro, cara. Eu lembro quando a gente tava no
clube. O Peru entrou em campo, então, boss. E ele bem forte.
Quando a gente tava no clube ainda, nossa, a gente pegou o Gabigol com essas piadinhas, mano.
Meu Deus, os caras não paravam, velho. Copa do Mundo, eu tô torcendo pra seleção do Peru não ir pra Copa. Só pra não ouvir as piadinhas.
Ah, imagina o jogo Peru e República Tcheca. Puta que pariu.
Meu Deus do céu. O chat ali tá empolvoroso. Tá querendo te perguntar, cara, se você vai trabalhar logo exposição no jogo do Peru.
Que isso, cara. Não vou fazer esse jogo. Não vou fazer.
Você vai?
Não tenho método pra essas coisas, não. Deixa quieto.
Gabigol, toma aí essa pedrada aí.
Nossa.
Brasil e Equador, 1,25.
Cara, assim. Esse é um.
Como vocês colocam essas paradas no Gabigol, velho.
É uma furada. Mas assim, É aquela parada que eu falei da Copa América. Os jogos bons pra back normalmente é odd amassado, que é esse caso.
Gabigol tá de batom?
Não, é o paradinho aqui.
Ah, beleza.
O microfone.
Desculpa.
Não, mas é sempre assim, cara.
Não, nada contra. Se o cara quiser usar batom, o cara usa, tá vendo? Não tem nada a ver com isso.
Eu acho que...
Sem preconceito, Gabigol, de boa.
Não tem como, cara. O Brasil provavelmente vence o jogo, mas não é um back que me interessa, entendeu? Primeiro que o jogo do Brasil, ultimamente, eu tô mais assistindo.
Mano, vocês têm vontade de fazer o jogo do Brasil hoje em dia?
Pô, não. Dormir na hora. Não,
nenhuma.
Eu prefiro sentar no sofá lá e ver.
Netuno, você que é um homem conhecido da história do futebol, qual foi o único time do Brasil que venceu a seleção brasileira?
O único time do Brasil que venceu a seleção brasileira? Não faço nem ideia.
Nem ideia. Chat se arrisca aí? Acho que alguém do chat aí vai conseguir, vai acertar.
É Galo, pelo visto, hein?
Time do Brasil. Ou é o Galo ou o Flamengo.
Venceu o Brasil de Pelé ainda, hein?
Que isso?
Foi o Clube Atlético Mineiro. Galo forte, vingador. Ó.
Essa hora.
Pessoal do chat, tá? Então, uma pergunta pra você, Newton, pra gente já tá indo aí, antes da dica de economia final, tá perguntando, é foda não rir, tá ligado? Se quando você vê aquele padrãozão, peru forte, você entra back e vai até o fim com o peru?
Pode dar ali na zebra.
Ó, temos aí pessoal que acompanhou a gente aqui até esse finalzinho, Netuno mandou aquela de tiozão no chat aqui. No chat não, no grupo fechado do BetCast. Que é uma dica de economia. Tá? Se você entrar no banho às 23h55 e sair meia-noite 5, você já tomou banho ontem e hoje. Fica atento para mais dicas de economia aqui. Você clica no coraçãozinho do BetCast e ajude o mundo a economizar energia aí e evitar o desperdício. Visão, pega a visão aí, ó. Quer mais dicas como essa?
Aqui, ó. Mais aqui, ó.
Isso Netuno aí, 82, rasta pra cima.
Isso aí é pra quem mora no sul. Vem tomar banho com 7 graus aqui, que nem água do chuveiro esquerdo. Rapaz do céu, bicho, pega. Quem é do sul sabe. Tá louco, esses banhos no inverno aí ninguém merece.
Pessoal,
um dia nós vamos se encontrar em agosto aqui. Convidar todo mundo comer um churrasco aqui em agosto. Vamos ver o que é frio, rapaz.
Vai. Cuidado com esse churrasco que o Felipe fica interessado, hein?
Mas vou dizer, o cara nem acha linguiça nesse churrasco de tão frio que fica aqui.
Resmin, né, Netuno? Fica só o Torresmin na foto.
Aí o Felipe nem vai.
Aí o Felipe nem vai.
O Double Strongest nunca tá always red aí em agosto aí na terra do Netuno. Pessoal, muito obrigado aí pela companhia de todos. Encerramos aí mais um BetCast. Juízo na cabeça de vocês. Tudo de bom. Vejo vocês aí. Quinta-feira, até o Borges está aqui no BetCast Resenha. Eu sei que ele vai vir com todo o amor e carinho. Nossa, que ele tem no coração dele.
Já girou?
Já girou? Dedicação. Já girou.
Sim. Não, teve gente que não participou, foi só 4 semanas.
Foram 5.
Foram 5.
Eu Miguel, não vi.
Na última fui eu.
Eu fui o segundo, porra. Tava ali, ó. Até o Borges ponteou, eu fui assim, ó. No rastro do cometa.
Passou na frente só com a cabeça. Rapaziada, não esqueça de cadastrar o time de vocês no Cartola. Excelente joguinho online pra jogar em Cartola.
Betfair é patrocinador oficial do Cartola. E também do BetCast. Se você quer que esse projeto continue, seja um membro. Ajude aí a gente a continuar
esse projeto. Jogar.
É isso.
Beijo no coração de vocês. Vejo vocês aí na próxima semana. Falou!
Abraço! Vamos.